Muito boa tarde a todos, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos na hora aprazada para o início da reunião da 8ª Comissão de Educação, Ciências, Juventude e Desporto e para dar nota de que estamos em condições, porque temos quórum, faço a primeira saudação para os senhores deputados e senhoras deputadas aqui presentes e também, como seria óbvio, para todos aqueles que nos acompanham por via digital, sejam bem-vindos a esta, que ainda é uma reunião no formato de resposta ao Covid-19. Estando em condições, então, o primeiro ponto da nossa reunião é a aprovação da ordem do dia. Vou dar apenas umas notas, porque parte delas já foram comunicadas aos senhores deputados e às senhoras deputadas, nomeadamente o pedido de retirada do ponto 4, a pedido do Grupo Parlamentar do CDS-PP. O ponto 4, só para lembrar, tem a ver com a discussão do projeto de resolução 845 desta legislatura, do Bloco de Esquerda, em que recomenda ao Governo o apoio plurianual do projeto Orquestra Geração. Complementarmente, temos também o pedido de adiamento dos pontos 6 e 9 pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O ponto 6 é a discussão do projeto de resolução 892 desta legislatura da Iniciativa Liberal, pela inclusão dos estudantes a estagiar em todas as entidades de saúde nos grupos prioritários de vacinação para a sua proteção e dos utentes, e também o ponto 9, que tem a ver com a discussão e votação do projeto de voto número 449 desta legislatura, do PSD, de saudação pela consagração de Filipe Albuquerque como campeão do mundo de resistência LMP2. Portanto, com a retirada destes pontos, ficam os outros para serem aqui sancionados para podermos iniciar a nossa ordem do dia, que hoje contempla, como sabem, a audição do Sr. Ministro da Educação pelas 17 horas. A Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP, pediu a palavra e vai usá-la. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho só uma dúvida para estabilizar a ordem de trabalhos, que é a seguinte. Nós recebemos por e-mail dois votos sobre as mulheres e a ciência, não é este o título, mas de dois textos de voto e depois logo a seguir recebemos um outro e-mail a perguntar se dávamos o consenso para que subissem a plenário para amanhã, ou então não percebi bem. O que é que exatamente se pretende?
Hoje era para votação em comissão. Para votação em comissão, e hoje foi dado um esclarecimento logo no início da manhã através de um e-mail dos serviços da comissão. A ideia, portanto, é que os votos aguardariam para a próxima reunião ordinária, porque a ordem do dia já estava fechada como foi estabelecido por nós e, portanto, só mesmo numa situação de absoluto consenso é que poderíamos incluir qualquer outro ponto que não aqueles que já tinham conhecimento. Está esclarecida, Sra. Deputada, então? Muito obrigado. E então, estamos em condições de poder avançar na nossa ordem do dia e que tem a ver, primeiro, com a aprovação dos restantes pontos, com a exclusão do ponto 4, 6 e ponto 9. Portanto, está aprovada, não havendo objeções, quer presenciais, quer por via digital, está considerada aprovada a ordem do dia. A ordem do dia, que no seu segundo ponto, logo imediatamente a esta aprovação, tem a aprovação das atas do dia 2 de fevereiro de 2021 e do dia 10 de fevereiro de 2021. Estamos em condições de poder votar as referidas atas. A questão é colocada quer presencialmente, quer por via digital para os senhores deputados e senhoras deputadas que nos acompanham. Portanto, estando em condições, eu vou submeter as atas à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, consideram-se as datas aprovadas por unanimidade, só vou receber a validação pela via digital. Márcia, não houve objeção relativamente à aprovação, portanto estão consideradas aprovadas por unanimidade. Depois os serviços fazem o registro de quem nos acompanha por Skype para validarmos com as presenças, como é óbvio. também aqui na votação, que é importante. E então temos as comunicações do Presidente. Comunicações de interesse, como é óbvio, de toda a Comissão, e que têm a ver com baixas de iniciativas de projetos de lei e de projetos de resolução. Só e apenas para dar nota e colocar algumas questões que são preponderantes para a evolução de qualquer dos projetos. Os projetos de leis, o primeiro que vou citar é o 677 desta legislatura e desta sessão legislativa, em que é da autoria do PEV, em que o tema é diminuir o número máximo de alunos permitidos por turma. Este projeto de lei baixou à Comissão em 15 de fevereiro. O deputado relator, ou deputada relatora, será do Partido Socialista e a apreciação do parecer está previsto para a reunião de 9 de março de 2021, isto é, para nós temporizarmos a questão da elaboração do parecer, no sentido de dar sequência, portanto, ao movimento do próprio documento do projeto de lei. Portanto, o Partido Socialista vai nos indicar o ou a responsável pelo relato deste projeto de lei. Agora passamos a questões de projetos de resolução. O projeto de resolução, estamos no ponto 3.12, projeto de resolução 930 desta legislatura e desta sessão, é da autoria da Iniciativa Liberal, pela educação inclusiva em estado de emergência. Baixou à Comissão em 9/2/2021. A questão que colocamos para nos ser respondida, que será a posteriori, será se esta discussão se irá fazer em comissão ou em plenário. Portanto, não estando para nos responder, vai ser consultado para nos dar essa indicação importante também para a tramitação do projeto de resolução. Temos depois o projeto de resolução 932 desta legislatura e desta sessão, da autoria do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, em que se recomenda o fornecimento de refeições escolares aos alunos beneficiários da ação social escolar através da rede de escolas do primeiro ciclo e jardins de infância. Baixou à Comissão em 9 de fevereiro deste ano e o Bloco de Esquerda deseja a sua discussão na Comissão. Portanto, é uma informação para conhecimento da 8ª Comissão e dos seus deputados e das suas deputadas. Portanto, já está respondido. Temos o projeto de resolução que se segue, que é o 933 desta legislatura e desta sessão legislativa, da autoria do Grupo Parlamentar do CDS-PP, em que se recomenda a conclusão urgente das obras de requalificação do edifício do Conservatório Nacional. Baixou à Comissão em 9/2/2021 e o CDS-PP informou-nos que deseja a sua discussão no plenário em conjunto com iniciativas de outros grupos parlamentares. Sabemos que há um conjunto de iniciativas similares que vão ser discutidas em plenário e a indicação é que este projeto de resolução é discutido, eu diria que em simultâneo com os outros que dizem respeito a este mesmo assunto. Portanto, está a 8ª Comissão devidamente informada. Depois temos o projeto de resolução 938 desta legislatura e desta sessão, da Iniciativa Liberal pelo combate efetivo ao ciberbullying. Baixou à Comissão em 9/2/2021. A Iniciativa Liberal ainda não nos respondeu se quer esta discussão em plenário ou em comissão. Portanto, questão que será colocada à Iniciativa Liberal para responder e para, obviamente, informarmos todos os seus deputados e senhoras deputadas. Depois temos, ainda sobre o mesmo assunto, um projeto de resolução diferente em número, que é o 959 desta legislatura e desta sessão, que é da autoria do Grupo Parlamentar do CDS-PP, em que se recomenda ao Governo a reavaliação do plano de combate ao bullying e ao ciberbullying. Entrou na Comissão em 15/2/2021 e a questão que se coloca para responder é se é discutida em plenário ou em comissão. Tenho a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Em plenário, Sr. Presidente.
Está, portanto, indicado, e é importante esta indicação também, porque tem a ver com o outro projeto de resolução, indicado que será discussão em plenário. Ok, só quero dar uma nota, porque este tipo de reuniões também envolve, como sabem, participantes por via digital, só para dar nota e tomarem, quem não o tinha feito ainda, que a validação da ordem do dia corresponde à ordem do dia de hoje, com a exclusão por adiamento dos pontos 4 a pedido do Grupo Parlamentar do CDS-PP e dos pontos 6 e 9 a pedido do Grupo Parlamentar do PS. Portanto, está a informação dada em segunda via, diria eu. E, portanto, estávamos, neste preciso momento, a receber a indicação que o projeto de resolução 959 da autoria do Grupo Parlamentar do CDS-PP vai ser discutido em plenário. Está a informação passada às senhoras deputadas e aos senhores deputados. Depois temos, relativamente a pedidos de audiência, o relatório da audiência ao Movimento Cidadão Diferente, realizado pelo Grupo de Trabalho Educação Inclusiva. Este relatório foi elaborado pelos serviços da 8ª Comissão, é do conhecimento dos senhores deputados e das senhoras deputadas, estou a colocar a questão na interrogativa, é do conhecimento dos senhores deputados e das senhoras deputadas, e a questão é procedermos à respectiva aprovação. Portanto, estamos em condições de proceder à respectiva aprovação do relatório da audiência ao Movimento Cidadão Diferente, elaborado pelos serviços da 8ª Comissão. Portanto, vou proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado o relatório da audiência ao Movimento Cidadão Diferente, para ter depois as devidas sequências. Aprovado. Depois trago como informação a questão do Café Ciência, só para lembrar e trazer também à colação o plano de atividades para este ano, em que ficámos, infelizmente, por via da pandemia, com a não realização do Café de Ciência, portanto, o ano passado, e a questão era trazer aquele tema que surgiu como sugestão de proceder a uma abordagem da problemática dos vírus e das bactérias, que tem a ver com a situação que também atravessamos. Recebemos, portanto, da nossa entidade parceira um pedido de reapreciação do tema, e que tem a ver com o que aprendemos, mas ainda não sabemos, sobre as doenças zoonóticas. Portanto, terá tudo a ver com o mesmo, mas mais atualizado, este tema. E só a dar nota que vamos aguardar a oportunidade para, ou final de março ou durante o mês de abril, propormos para agendamento dos senhores deputados e das senhoras deputadas esta realização da Ciência Viva. O formato tem duas alternativas, ou online ou híbrido, um sistema misto entre presenças, mas as presenças reduzidas ao mínimo de participantes in situ na Assembleia da República e, obviamente, com a autorização dos serviços da Assembleia. Mas, de qualquer forma, fica como indicativo que poderá, nesta altura da realização deste Café Ciência, poderá proceder-se à realização num sistema híbrido, quer de presenças e quer com a participação online. Portanto, só para vosso agendamento, eu diria que para finais de março ou mês de abril, conforme o agendamento dos senhores deputados e das senhoras deputadas, logo da Comissão, no sentido de procedermos a esta realização e a concretizarmos, espero e desejo eu, assim como todos os senhores deputados e senhoras deputadas. Depois podemos passar ao ponto 3.5, que é, eu diria que relembrar a necessidade de nos indicarem os deputados relatores, numa situação que ficou pendente do dia 2 de fevereiro, e portanto nós só estamos a relembrar por causa dos prazos. Eu vou dar nota que são os projetos de lei 658 desta legislatura, do grupo parlamentar do PCP, em que cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista proceder à indicação. Estava novamente a fazer um pedido, mas aqui, por causa dos prazos, com maior celeridade. O mesmo Faço para o projeto de lei 659 desta legislatura e desta sessão legislativa, também da autoria do grupo parlamentar do PCP, que cabe o deputado relator ao PSD. E já me vai indicar? Então, tenha a bondade e agradecemos.
Portanto, será a senhora deputada Carla Madureira, a relatora.
A senhora deputada Carla Madureira. Portanto, já temos esta questão resolvida hoje. E depois dar nota de que a apreciação do parecer seria muito importante que fosse no, na reunião do dia 23 de fevereiro. Portanto, daí os prazos. O último dos pedidos que queria fazer ainda, relativamente à indicação de deputados relatores, tem a ver com o projeto de lei número 660 desta legislatura e desta sessão, que é da autoria também do grupo parlamentar do Partido Comunista Português, é que cabe também ao Partido Socialista proceder à respectiva indicação. Portanto, eram dois favores em um. Faziam pedido para nos indicarem os dois relatores logo que fosse possível para agilização dos serviços. Ora bem, chegámos ao ponto 4, que foi adiado, como sabem, e passámos ao ponto 5. O ponto 5, que tem a ver com a discussão do projeto de resolução 846 desta legislatura e desta sessão legislativa, é da autoria do Bloco de Esquerda, pela vinculação extraordinária dos docentes de técnicas especiais. Exatamente. E eu estava em condições de solicitar ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda a intervenção devida relativamente a este projeto de resolução. A senhora deputada e vice-presidente Joana Mortágua vai usar a palavra. Tenha a bondade.
Sr. Presidente, podemos adiar este ponto para o final da reunião só para ver se dá tempo da deputada Alexandra Vieira, que está na Comissão de Negócios Estrangeiros, poder vir apresentá-lo? Senão eu acabarei por ser eu a apresentar, mas para dar essa oportunidade, se fosse possível, estivemos aqui uns percalços, estamos todos com várias reuniões em simultâneo.
Portanto, o pedido que normalmente costuma receber a colaboração de todos os grupos parlamentares, já tem acontecido noutras circunstâncias para todos, eu diria. Portanto, deixaríamos para o fim, então, o ponto 5, porque o Sr. Deputado ou a Sra. Deputada responsável pela defesa deste projeto de resolução está na reunião do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portanto, ok? Estamos então, deixámos o ponto 5 para o último ponto. Lembro-me depois, pode passar. O ponto 6, como sabem, os senhores deputados e as senhoras deputadas, foi adiado e estamos em condições de poder apreciar e votar o relatório final da petição número 160 desta legislatura e desta sessão pela defesa do ensino público articulado. A deputada relatora foi a senhora deputada do PEV, Mariana Silva, a quem desde já deixamos os nossos agradecimentos. Eu não sei se ela nos está a acompanhar. Não está a acompanhar. Se se considerarem habilitados a poderem proceder, porque, como sabem, há senhores deputados e senhoras deputadas que reforçam a condição do relatório que elaboraram. Há outros que prescindem, porque já está apreciado pelos senhores deputados e senhoras deputadas. Portanto, nós partimos deste princípio e colocaria para apreciação este relatório, submetendo à validação das senhoras deputadas e dos senhores deputados. Então, se estamos em condições de o poder fazer, com o agradecimento óbvio, renovado à senhora deputada Mariana Silva do PEV pela respectiva elaboração. Portanto, vamos proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Considera-se aprovado por unanimidade. Mesmo por via digital também. Aprovado por unanimidade. Muito bem. De seguida temos a informação de um conjunto de petições e da sua admissibilidade, obviamente acompanhadas dos respectivos relatórios relativamente às petições, e que são bastantes neste ponto. Eu vou dar nota, todas estão em condições, portanto, de poderem ser admitidas, e, portanto, considerando as petições admitidas, depois terão o devido e respectivo tratamento. Partimos do princípio que temos a validação dos senhores deputados e senhoras deputadas, eu coloco à consideração, em termos de votação também. Portanto, não havendo votos contra, nem abstenções, estão admitidas as seguintes petições. A petição 174, por um ensino mais eficiente, baixou à Comissão em 22/12/2020, tem um subscritor. Conforme sabem, é elaborado o respectivo relatório e depois é encaminhado para os serviços ou instituições à qual diga respeito o assunto versado nesta petição. Portanto, como tem o subscritor, é, portanto, o trajeto que terá de seguida. A petição 174. A petição 179 desta legislatura e desta sessão, também admitida, baixou à Comissão em 22/12/2020, tem como subscritores já 8.204 e necessita, portanto, para a apreciação do documento, do respectivo relato, para o qual será nomeado um deputado ou uma senhora deputada. Nesta petição, cabe a vez e a responsabilidade da elaboração do relato desta petição à Iniciativa Liberal. Iniciativa Liberal. Eu aproveito, é um agradecimento tardio, mas já foi feito o agradecimento e aprovado, só para dar nota, do relatório final da petição 160 da autoria da senhora deputada. Pode. Da senhora deputada Mariana Silva, já lhe fizemos o agradecimento. Estávamos agora noutras petições, mas estas ainda para a nomeação do respectivo relator. Esta 179 cabe à Iniciativa Liberal, por um investimento urgente em ciência em Portugal. Foram subscritores 8.204. Temos depois a petição número 189 desta legislatura e desta sessão. Baixou à Comissão em 15/1/2021, tem 10.014 subscritores. Esta petição titula-se como o encerramento das escolas, uma abordagem ao encerramento das escolas, e o deputado relator é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista também, portanto, para o qual pedia a devida anotação e que nos será indicada a posteriori. A petição que segue, que é 191 desta legislatura, desta segunda sessão legislativa, não ao fecho dos clubes desportivos, baixou à 8ª Comissão em 19/1/2021. Tem 24.367, tal como as outras, irá a plenário depois de, obviamente, ter o respectivo parecer. Parecer que cabe, neste caso, ao Grupo Parlamentar do PSD. Tem indicação? O Sr. Deputado António Cunha, tenha a bondade.
Sim, Sr. Presidente, obrigado. Será o Sr. Deputado Emílio Guerreiro o relator.
Muito bem, temos indicação já. O Sr. Deputado Emílio Guerreiro será o deputado relator da petição 191, não ao fecho dos clubes desportivos. Depois temos a petição número 192 desta legislatura, desta sessão. O tema é a realização apenas de exames que servem como prova de ingresso no ensino superior. Baixou à Comissão em 19/1/2021. São subscritores 13.971 cidadãos. Cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista a indicação do deputado relator. Muito bem. Temos depois a seguinte, que é a petição número 194 desta legislatura e sessão legislativa. Ensino superior, exames online. Baixou à Comissão em 20/1/2021, com 6.641 subscritores, e cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, peço perdão, a indicação do deputado relator. A petição já desistiu. Nós, de qualquer forma, temos, estou-me a dar a indicação que o peticionário, o primeiro peticionário deu a indicação de que iriam proceder à desistência desta petição. Mas, de qualquer forma, vamos ratificar a informação que colhemos e informar, porque seria, neste caso, o grupo parlamentar do PSD a indicar o deputado relator. Está dada esta indicação, será oficialmente depois transmitida. Está cá já? Ok, obrigado de qualquer forma. Nós agora temos o ponto 9 adiado e estamos naquele ponto em que ou passamos aos outros assuntos e depois data das próximas reuniões, que é mais sintético, ou passamos ao ponto 5, se tivermos o Bloco de Esquerda disponível para fazer a apresentação e procedermos à discussão do projeto de resolução 846 pela vinculação extraordinária dos docentes de técnicas especiais. Não sei se era a deputada Joana Martágua, deixámos para depois da avaliação da próxima reunião também. Ou temos condições? Eu, de qualquer forma, enquanto aguardamos, e aguardamos muito bem, estamos adiantados relativamente à nossa ordem do dia, foi mais leve. De qualquer forma, recebemos agora precisamente a indicação do Sr. Secretário de Estado dos Desportos, Juventude e Desportos, João Paulo Rebelo, resposta ao nosso pedido de audição as questões associadas ao desporto e portanto a recente audição pública que tivemos e que tinha como consequência também a audição do Sr. Secretário de Estado da Juventude e dos Desportos. Ele tem as datas de 2, 3, 9 ou 10 de março. 2, 3, 9 ou 10. Vamos ver para verificar mesmo. Ora bem, março 2 é terça-feira, 3 quarta, 9 terça e 10 quarta. Portanto, a ideia era que os senhores deputados e senhoras deputadas fizessem o registro destas datas para, de forma conjunta, tentarmos arranjar uma data que pudesse ser uma data consensual de agrado e de interesse de todos os grupos parlamentares. É essa a ideia. Como? Sim, vamos enviar. Eu estou a dar a informação para ficarem já em conhecimento. Quando lerem o e-mail já sabem qual é o assunto e que falámos dele e da necessidade de nos indicarem para nós depois repartirmos as datas com todos os grupos parlamentares para ser a data mais importante para todos, porque é conveniente para o Sr. Secretário de Estado. Não indicou se seria de tarde ou de manhã, portanto, temos essa questão de poder ser 2, 3, 9 ou 10, de manhã ou de tarde. Portanto, fica à consideração, à avaliação, sendo que faremos, como aqui foi a questão colocada, a devida comunicação para todos os grupos parlamentares sobre a nota que agora dei, porque também acabou de chegar mesmo agora e como é uma situação das que temos pendentes, é óbvio que teria que a repartir com as senhoras deputadas e com os senhores deputados. Portanto, nós estamos no ponto, o ponto 9 foi adiado, o ponto 10 é a audição do Sr. Ministro da Educação, a requerimento do CDS-PP, do PSD, do PEV e do Bloco de Esquerda. E temos, entretanto, outros assuntos. Nós, enquanto aguardamos, é a questão que coloco, não sei se tem alguma resposta a ser adotada a Joana Mortágua sobre a discussão do ponto 5 agora.
Sr. Presidente, estávamos aqui a combinar a reunir um bocadinho antes da audição ao Sr. Ministro, para discutir o ponto.
Um bocadinho antes da audição do Sr. Ministro.
Ah. Ora bem, então um bocado antes da audição. Nós, ao fim e ao cabo, já entramos nos outros assuntos quando demos nota da possibilidade ou da disponibilidade do Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto, portanto, responder em audição. A ideia, ainda nos outros assuntos, seria as datas das próximas reuniões e a data de 23 de fevereiro de 2021 para a audição pública das entidades do setor no âmbito da nova apreciação das iniciativas que têm a ver com os projetos-leis 190, 192 e projeto de resolução 206 sobre o regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básicos e secundários. Portanto, nós já encaminhamos um conjunto de convites para nos ser respondidos, para participarem aqueles que logo foram indicados no requerimento e, portanto, podermos realizar a partir, eu diria que a partir das 15 horas, a audição pública das entidades do setor, colocando-se a questão, como já verificámos, que há um conjunto de documentos que precisam de uma validação da Comissão, em simultâneo procedermos à nossa reunião ordinária. A nossa reunião ordinária que eu vou colocar, portanto, à maturação das senhoras deputadas e dos senhores deputados, a possibilidade de, portanto, iniciando-se a audição pública às 15, prevê-se que por volta ou antes das 18h30 que esteja terminada. Temos aqui duas situações. Três horas deve dar. Temos que ser positivistas, eu penso que sim. A ideia era ou fazermos a ordem do dia às 14, portanto convocarmos a nossa reunião da Comissão às 14, das 14 às 15, portanto, ou a partir das 18h30, portanto, fazemos a primeira parte com a audição e depois das 18h30, ou da parte da manhã, 10h30, 11h, até a recolha agora de opiniões que nós gostaríamos de ter para podermos chegarmos aqui a uma base de entendimento. Senhora Deputada Ana Rita Bessa, sobre o assunto, tenha a palavra, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu diz a experiência que se nós fazemos isto no final da audição, não vai estar nenhum senhor deputado presente ou com cabeça, para ser otimista, para fazer discussões adicionais. Seja como for, eu volto a insistir neste ponto, é muito má prática desta Casa apregoar a conciliação trabalho-família e começar reuniões às 6h30 da tarde. Portanto, eu acho que é mais avisado fazer às 2h, parece-me bem. Às vezes de manhã os senhores deputados que estão em trânsito podem ter problemas com isso e talvez às 2h seja possível, embora eu, como ainda por cima sou deputada pelo Círculo de Lisboa, estou cá, portanto também não tenho nenhum inconveniente em fazer a terça-feira de manhã. É como quiserem. Acho é que depois é muito pouco aconselhável. Muito obrigada.
Muito bem. Então temos aqui uma adesão à proposta das 14 horas. Começarmos das 14 às 15 com a ordem do dia que dê para se abordarem os temas mais prementes, e que já vimos aqui alguns deles, naturalmente, para levarmos essa reunião. Sobre o mesmo efeito, a senhora deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, quer falar e vai falar. Muito bem.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, em relação a isto, nós temos algumas dificuldades com a antecipação da hora, porque eu, como sou deputada também na Comissão de Cultura, vai colidir em absoluto, sendo que nesse dia teremos em discussão nessa comissão um projeto e, portanto, também tens um projeto em discussão e, portanto, pode haver alguma dificuldade em antecipar a hora. Portanto, se houvesse...
Bem lembrado,
senhora
deputada, senão ia lhe dar cabo da agenda.
Pois, pronto, e portanto nós podemos ter alguns constrangimentos em conseguir articular tudo, mas naturalmente se houver a vontade de toda a gente em encontrar a antecipação como sendo a altura possível, não vamos obstaculizar, não é?
Eu penso que às 14 horas, ponderando os argumentos, que são todos aceitáveis, mas da senhora deputada Ana Rita Bessa também, no final de uma audição, é óbvio que não estamos com o mesmo fulgor em termos físicos e mentais, portanto, como se começássemos às 14 com uma ordem do dia, uma ordem do dia que não será, portanto, pesada, eu diria que à semelhança da ordem do dia de hoje, poderíamos começar, se houvesse um esforço, eu diria que compensasse, e compensa com toda a certeza a eficiência dos nossos serviços, da 8ª Comissão, começaríamos às 14 horas. Portanto, eu sei que estou a puxar a brasa para a nossa sardinha. A sardinha é nossa, porque é para a 8ª Comissão, no sentido de, porque há assuntos, e já repararam, que há assuntos que precisam de ser validados no dia 23, que é para plenário. Aliás, há uma situação que foi validada a prorrogação de um projeto de lei e que termina no mês de fevereiro, portanto, e que terá que ser abordada do projeto do PAN, projeto de lei do PAN. Portanto, esse necessariamente terá que ir ou não ir, mas pronto, mas teremos que ter uma data disponível e será uma ordem de dia leve. Leve no sentido de termos a garantia de que às 3, às 15 horas, teremos em condições para começar a nossa reunião. Obviamente que o dar conhecimento, como já viram, de projetos de leis e projetos de resolução para informação, que oficiosamente tem que ser feito, portanto isso não rouba muito tempo à ordem do dia. Os outros assuntos é que terão que ser ponderados, prevendo uma discussão mais alargada ou menos alargada, relativamente às temáticas que irão ser abordadas, de maneira que eu penso que, com boa vontade, que das 14 às 15 nós conseguiremos realizar complementarmente a nossa reunião normal e a audição com a qual estamos todos comprometidos. Se recebesse a vossa aquiescência, e agradeço em nome da Comissão, como é óbvio, só assim é que conseguimos funcionar em pleno, agradando ou procurando agradar a todos, eu penso que é o que se conseguiu aqui, um esforço, eu diria que um sacrifício, porque quem está cá é que sabe, de facto, o trabalho e como é trabalhosa a missão dos seus deputados e das suas deputadas. De facto, o tempo, podendo parecer que chega, não chega a nada quando somos chamados a intervir. Portanto, isso precisava de transparecer mais até para o exterior. O trabalho redobrado e muito vincado e com muita entrega de todos os seus deputados e suas deputadas nas 14 comissões. Nas 14 e noutras que se constituem para atacar problemas que nos apoquentam a todos nós. Portanto, agora estamos só a fazer um compasso. Estamos então... Ah, pode, não está encerrado. Pode. Pode ainda, Sra. Deputada. Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tem a ver com o seguinte. A audição sobre os projetos em especialidade do regime sobre a questão da gestão democrática foi uma proposta do PCP.
Sim, exatamente.
Parece-nos que, tal como na audição relativa às entidades do desporto, houve uma intervenção inicial pelo grupo parlamentar requerente, também nesta, deve ocorrer igualmente, tendo em conta que fomos nós que fizemos a proposta,
que...
também pronto, uma intervenção, uma ligeira, uma coisa pequenina, não será com certeza uma coisa muito demorada, mas tendo em conta, pronto, vá, o autor da proposta da audição, era
muito
só
bem,
essa questão.
Deve ter escapado naturalmente, mas as boas-vindas de entrada, e foi assim que foi feito, portanto justifica de todo, portanto, quem promoveu a iniciativa, que deu o seu justificativo e as boas-vindas também, em paralelo com o representante da Comissão, que é o Presidente. Portanto, sem problema nenhum. Ok? Eu tenho dificuldade em ouvir com a máscara.
Vou combinar uma hora para retomar os trabalhos.
Eu não sei se a Sra. Deputada Joana Mortágua... Pronto, então tenho que passar essa informação, podemos levá-la a cabo, sim senhor, mas tenho que passar aos colegas que nos estão presentes. Portanto, a pedido da senhora Vice-Presidente e Deputada do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o ponto número 5 foi adiado para as 16h45. 5 menos um quarto, antes de 15 minutos de recebermos em audição o Sr. Ministro da Educação. Portanto, esta informação vale para os presentes, a quem agradeço a compreensão e a ajuda até na clarificação deste tema, e passo a informação para os Srs. Deputados e Sras. Deputadas que nos acompanham por via digital. Temos agora um intervalo técnico de alguns minutos. Aproveitem bem. Muito obrigado.